A world of wonder awaits at Nemacolin. The Grand Lodge will surprise and delight with 56 stunning suites and 5-star butler services. Indulge in libations at the Circle Bar and Study before you savor the new and enchanting Fawn and Fable restaurant, where the best parts of a traditional steakhouse and a fairy tale castle create a magical dining experience. With fine dining, a spa, and over 100 adventures, golf, art, and wildlife experiences, whatever your imagination holds, Nemacolin has the key. Visit nemacolin.com for more information.
jovempan.com.br. Meus amigos ligados na Jovem Pan em todo o Brasil, boa tarde. Entrando em campo, o melhor time do rádio brasileiro para os principais destaques do esporte desta sexta-feira, 18 de agosto de 2017. Você ligado na Pan, a M620, na rede Jovem Pan News em todo o Brasil. Vamos às manchetes do programa de hoje. Líder em campo. Após duas semanas longe dos gramados, o Corinthians encara o Vitória neste sábado em Itaquera. Dorival Júnior confirma mudança no gol do São Paulo. Sai Renan Ribeiro, entra Sidão. Tricolor encara o Avaí no domingo. Palmeiras deve ter Moisés e Guerra juntos no meu campo contra a Chapecoense. Jogo é domingo na Arena. Santos enfrenta o Coritiba fora de casa e deve ter Nilmar no banco de reservas. Tem muito mais no Jornal de Esportes que está começando agora para você. Agora é agora mesmo, meu amigo. Agora não é agora, daqui a pouco nem nada. E o André Ranieri já está aqui para falar do líder. Olha para trás e não vê ninguém, tá, o segundo colocado está muito longe, sorriso aberto na galera corintiana. André Ranieri, boa tarde, quais são as novas do Corinthians que volta a campo amanhã? Torcedor está morrendo de saudade. 14 dias, André, que o Corinthians não entra em campo?
Exatamente, há 13 dias o Corinthians não entra em campo. Boa tarde a você, José Manuel de Barros, boa tarde ouvinte da Jovem Pan do Jornal de Esportes. E mesmo sem entrar em campo, viu a distância, né, em relação ao Grêmio, que é o segundo colocado, se manter em 8 pontos.
Você
agora
quer dizer que ganha sem jogar.
É, essencialmente isso, né? Os torcedores, pelo menos, eles brincam muito nas redes sociais que mesmo sem entrar em campo, o Corinthians consegue bons resultados.
Que fase, que fase.
A fase é boa. E amanhã, diante do Vitória, 4 horas da tarde, na Arena Itaquera, o estádio do Corinthians mais uma vez vai estar lotado, já que todos os ingressos foram vendidos antecipadamente. Com isso, expectativa superior a 40 mil torcedores. Será o quarto jogo seguido que o Corinthians vai colocar mais de 40 mil torcedores em sua arena. O Cleison foi confirmado agora há pouco pelo técnico Fábio Carilli. Ele vai ser o titular mais uma vez, né? O Jadson, recuperado daquela fratura na costela sofrida na partida diante do Avaí, né? Ele treinou durante toda a semana. Ele vai ser relacionado, mas vai ficar no banco de reservas, né? A comissão técnica do Corinthians, neste momento, vai prezar para não se antecipar, né, não ter pressa nesse momento. O Cleison, com isso, continua na equipe. O Marquinhos Gabriel também, ele deve voltar a figurar na lista, né, do comandante corintiano. O Jô foi quem conversou com a imprensa nas últimas horas. Atacante, muito bem, artilheiro, saindo muito bem, né, artilheiro do Campeonato Brasileiro. E ele falou sobre as equipes que estão na cola do Corinthians. O que elas esperam nessa próxima rodada do Brasileirão?
Sem dúvida que espera uma derrota do Corinthians, né? Para poder diminuir a vantagem, mas eu gosto sempre de falar que a gente não pode pensar na parte de trás, a gente tem que pensar sempre na gente, né? Não se preocupar com os outros que vêm atrás, a gente tem que pensar para frente no próximo jogo, respeitar sempre o próximo adversário, mas é que todos esperam que é um tropeço nosso, mas a gente vai fazer de tudo para que quem segue siga firme.
Você sabe, Zé, que o Corinthians nunca teve um artilheiro de campeonato brasileiro na história.
Verdade, sei.
E o Jô, nesse momento, é o artilheiro da competição, né? Ele fala justamente sobre isso, né? A possibilidade de se tornar o primeiro artilheiro corintiano em campeonatos brasileiros.
Como eu sempre falei, repito de novo, primeiramente o objetivo de ser campeão, né? Mas é claro que eu vou buscar, é legal, porque posso entrar na história, então tudo isso é bacana, sem entrar para a história de um clube. Então eu vou tentar me esforçar, batalhar para que eu possa fazer isso e ser o artilheiro também. Para mim, particularmente, também vai ser muito bom.
E ontem saiu a lista da FIFA, né, dos melhores treinadores do ano, né? São 12 técnicos e o Tite figurava entre esses 12. E o Jô foi perguntado, será que tem alguma possibilidade de o Tite ser considerado o melhor técnico do mundo pela FIFA?
Eu acho que tem total condições. É claro que respeitando a todos os outros técnicos também, que são grandes técnicos, mas o Tite, ele se preparou para isso e tem mostrado, né? Então, o atual momento da seleção é um dos melhores, né? E é claro que tem outras opiniões, mas a gente tem total convicção que ele tem condições de ganhar e a gente torce para que ganhe também.
E aí, logo na sequência, né, o Joelho foi perguntado, não apareceu na última convocação do técnico Tite, havia uma expectativa bem grande por parte do jogador, e ele fala sobre isso. Será que ele ficou chateado por não ter sido lembrado pelo técnico da seleção brasileira?
Tite achou que não é o momento, respeito e vou continuar trabalhando com a mesma seriedade. Não fiquei triste, não fiquei frustrado, até porque em algumas entrevistas minhas eu falei que existe uma possibilidade grande de ir e também existe uma possibilidade de não ir. Então fiquei muito tranquilo, eu sei que a oportunidade vai aparecer, claro que eu tenho que continuar fazendo o que eu tenho feito, mas sempre com o sonho na cabeça de voltar para a seleção brasileira.
Aí então o atacante Jô do Corinthians, que conversou com a imprensa nas últimas horas. Vamos então à escalação, né? Já confirmada pelo técnico Fábio Carilli, sem grandes surpresas, né? Só o Cleison que permanece na equipe, o Jadson vai ficar no banco de reservas.
Mas entra durante o jogo, né?
Provavelmente, né? Talvez o Jadson entre, sim. Cássio é o goleiro. Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana. Gabriel e Maicon, Romero aberto pela direita, Rodriguinho e o Cleison, que joga mais aberto pela esquerda, e na frente o atacante Jô. Esse é o Corinthians que volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro amanhã, 4 horas da tarde na Arena Itaquera, expectativa de mais de 40 mil torcedores, com total cobertura da Jovem Pan, Zé.
Que bom que será às 4 da tarde, nada de 19, 21 horas, né? O Corinthians joga muito sábado, 19, 21.
Verdade.
Que bom que será às 4 da tarde amanhã, cobertura total pela Jovem Pan a partir das 15 horas. Às 3 da tarde, o André Ranieri estará lá.
E você estará narrando.
Estaremos. Zé. 12 e 7 em São Paulo.
Jornal de Esportes.
A Justiça Eleitoral convoca os eleitores de Guarulhos para realizarem o cadastramento biométrico obrigatório. Faça o agendamento no site tre-sp.jus.br. Confira a documentação necessária e no dia e hora marcados vá até o seu cartório eleitoral. O eleitor que não comparecer terá o título cancelado. Não pode faltar.
A Jovem Pan está sempre ao seu lado. Nas ruas.
O trânsito na cidade tem a pior via neste momento, na marginal.
Na informação.
Acho que o juiz deveria ter muita responsabilidade.
Baseado aqui nos casos julgados, foi evidenciado um quadro de corrupção extremamente grave.
Melhorar a qualidade do transporte público sob pneu.
É raro na história do Brasil você ter 3 anos seguidos de recessão.
O momento é de esperança e de retomada da confiança do Brasil.
No esporte.
Djokovic e Kei Nishikori, Stan Wawrinka ficaram conhecendo hoje.
Nos estádios do Brasil.
Olha o Brasil chegando. Nunca vi mais recorde, pode pintar com o brasileiro.
Nossos repórteres estão em todos os lugares.
Olha a grande pergunta do momento no Congresso.
No Reino Unido pegou todo mundo de surpresa ontem.
Horas depois do cômico porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.
Jovem Pan, sempre ao seu lado.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
Minha vida inteira eu treinei, eu lutei, eu caí e levantei. Porque a vida é assim, sem batalha não existe vitória. Acredita!
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida, acreditando e comemorando cada conquista com você.
Acredita! Beba com moderação.
Jornal de Esportes.
Doze horas, 9 minutos e meio em São Paulo. Neste sábado, então, a partir das 3 da tarde, jornada esportiva da Jovem Pan. O líder em campo, Corinthians Vitória no AM620, no FM 100,9. Domingo, o Santos joga às 19 horas em Curitiba e com novidades. Vamos saber do Santos para domingo? Com você, Rafael Tebas.
Olha, muito boa tarde ao ouvinte da Pan nesse Jornal de Esportes. O Santos enfrenta o Coritiba nesse próximo domingo no Couto Pereira, jogo marcado para 7 horas da noite e um jogo muito complicado e chave para o Santos nesse Campeonato Brasileiro. Se quer mesmo brigar pelo título, tem que vencer o Coritiba fora de casa e pontuar nessa 21ª rodada do Brasileirão 2017. Para essa partida, Renato machucado ainda não volta. No entanto, o atacante Nilmar pode fazer a sua estreia com a camisa do Santos Futebol Clube. Afinal de contas, foi relacionado pela primeira vez com a camisa do Santos. O Peixe é o terceiro colocado, tem 36 pontos. Em 20 jogos foram 10 vitórias, metade dos jogos, 6 empates e apenas 4 derrotas. Um bom aproveitamento de 60% dos jogos. O Nantes da França, agora supermercado, fez proposta de 4 milhões de euros, cerca de 14 milhões de reais, pelo Lucas Veríssimo, mas a proposta já foi rejeitada, recusada, então Lucas Veríssimo fica no Santos pelo menos até o final dessa temporada. No entanto, o zagueiro Kleber, esse não joga mais com a camisa do Santos, viajou a Curitiba e fechou com o próprio Coritiba, o Coxa. Então Kleber não é mais jogador do Santos, vai embora da equipe praiana já nessa temporada. Pouco atuou com a camisa santista. E o Santos, já pensando no próximo ano, tem 7 jogadores com contrato somente até o final desse ano, até dezembro, hein? São eles, lista extensa e com importantes jogadores: Lucas Lima, ninguém sabe o que vai acontecer, se fica ou se não fica; Ricardo Oliveira, Thiago Ribeiro, Kaique, Lucas Crispim, Yuri e também o garoto Ian, todos eles com contrato acabando no mês de dezembro desse ano. Copa Libertadores, Santos enfrenta o Barcelona de Guayaquil no dia 13 de setembro, jogo no Estádio Monumental de Barcelona, às 21h45. O segundo jogo está marcado para Vila Belmiro no dia 20, também de setembro, também às 21h45. Se o Santos passar pelo Barcelona, vai enfrentar Botafogo ou Grêmio na semifinal.
Muito obrigado, Rafael Tebas, trazendo os destaques do Santos Futebol Clube. O Peixe, que eu repito, encara o Coritiba fora de casa, domingo, 19 horas. A Pan vai acompanhar o jogo. O Santos é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Agora uma pausa no futebol. Vamos às informações do nosso jornalismo. Vitor Brau está aqui. Pois não, Vitor Brau?
Zé, a polícia da Finlândia informou agora há pouco que um homem esfaqueou várias pessoas na cidade de Turku, que fica no oeste do país. Ainda não há confirmação se é um ato terrorista, mas tudo indica que se trata de fato. Segundo as informações da imprensa local, são 6 pessoas que ficaram feridas. Não há informações sobre mortos. O suspeito teria sido baleado pela polícia na perna e depois disso foi detido. A polícia faz buscas na região, interceptou ônibus, trens que passam pelo local e procura pessoas que estejam envolvidas com esse episódio. Como eu disse, ainda não há a confirmação de um atentado terrorista. O homem que participou desse ataque, o homem que esfaqueou essas pessoas, já está preso e outras pessoas que estão feridas seguem sendo encaminhadas para hospitais lá da região.
Que lamentável, hein? Que barbaridade. Vamos continuar com notícias da Europa, mas voltando agora para o futebol. Situação de Diego Costa, Chelsea, Alfredo Luiz Filho.
O Chelsea corre o risco de amargar um prejuízo de pelo menos 20 milhões de libras com a desvalorização de Diego Costa. Após uma ótima temporada na Premier League, o centroavante era avaliado em 50 milhões. Mas agora, após o imbróglio com o técnico Antônio Conte, o Atlético de Madrid não se mostra disposto a pagar mais do que 30, menos até do que o próprio Chelsea desembolsou para contratar o hispano-brasileiro em julho de 2014, justamente do clube madrilenho. Até mesmo o próprio Diego Costa reconhece que por esse montante, uma negociação seria praticamente impossível de acontecer. Ainda de férias no Brasil, o jogador tenta fazer com que os espanhóis aumentem os valores e torce para que os ingleses cedam a transação. Diego Costa vem sendo multado por todo esse período longe da Inglaterra. Cerca de 150 mil libras por semana, algo em torno de 600 mil reais. Mesmo que o Chelsea aceite o negócio, o centroavante pode ir parar no Deportivo La Coruña, já que o Atlético de Madrid está proibido de assinar com reforços até o fim do ano. A outra saída seria passar os próximos meses apenas treinando. Nesse caso, o desejo de disputar a Copa do Mundo da Rússia com a Espanha ficaria bem mais complicado. Dentro das quatro linhas, a UEFA anunciou que vai abrir uma investigação pela confusão causada por torcedores croatas na partida entre Everton e Hajduk Split ontem em Liverpool pela Liga Europa. A partida precisou ficar paralisada por 4 minutos por conta da ação dos visitantes, que quebraram os painéis de publicidade e ameaçaram entrar em confronto com a polícia. Por muito pouco, um garoto que trabalhava como gandula não foi atingido. Neste sábado, acontece o início da segunda rodada do campeonato inglês, com destaque para Manchester United e Swansea, Liverpool e Crystal Palace e Arsenal e Stoke City. Direto da Inglaterra, Alfredo Luiz Filho para a Jovem Pan.
12 horas mais 16 minutos aqui no Jornal de Esportes da Inglaterra de volta ao Brasil. E agora para falar do Verdão, que vai jogar no domingo, 19 horas, em casa, vai enfrentar a Chapecoense, que voltou lá da Europa barra Ásia. Esteve na Europa, jogou com o Barcelona, jogou com o... depois na Copa lá do Japão. Suga. E agora tá de volta a realidade do Campeonato Brasileiro na zona do rebaixamento e encara o Verdão. Como está o Palmeiras para domingo? Fred Júnior.
José Manuel de Barros, boa tarde, você vindo da PAN no Jornal dos Esportes. Palmeiras treinando, só esperando esse momento de voltar, né? Começou a treinar a partir dessa quarta-feira, né? O time teve dois dias de folga, né? Nessa semana cheia pro Palmeiras, sem jogos. Foram quase 3 meses do Palmeiras sem uma semana inteira de trabalho. E a partir de agora tem essa semana de trabalho o técnico Cuca para arrumar a equipe. Infelizmente, Palmeiras fora da Libertadores, fora da Copa do Brasil. Tem agora essa briga aí para tentar aí chegar a Libertadores do ano que vem. É o que resta ao Palmeiras na temporada 2016.
Então, se alguém falar, o Cuca não teve tempo para trabalhar, é isso, né? Não teve semana cheia.
Não teve semana cheia.
Agora tem. Um jogo após o outro. Um jogo em cima do outro.
E por isso vale sim a informação que nós trouxemos. Estão muito de olho, não só nesse jogo contra a Chapecoense, mas principalmente no desempenho da equipe no clássico contra o São Paulo, no outro final de semana, na Arena Palmeirense. Isso pode ser fundamental num futuro próximo do Palmeiras, no desempenho do jogo contra o São Paulo na Arena Palmeirense. Vamos ouvir aqui o Thiago Santos, o Rottweiler palmeirense. O Pitbull tá meio apagado, esquecido, o Felipe Melo, mas tem ainda o Rottweiler no time do Palmeiras, que é o Thiago Santos. E ele fala da formação do time, pode ter um meio campo que só jogou 2 vezes dessa maneira, Moisés e Guerra juntos. Sobre isso, fala o Thiago Santos.
Eu acho que independente de quem que o Cuca for escolher para jogar, vai ser o melhor para o Palmeiras. Claro que se trata de 2 grandes jogadores, Moisés foi um dos melhores ano passado, que ajudou muito na conquista do título, então a gente sabe o potencial dele. E o Guerra, aquele jogador que a gente, no jogo, é o que desequilibra para a gente. Então, se os dois chegarem a jogar juntos, vai ser muito bom para a gente.
O Thiago Santos, segundo o Felipe Melo, aprendeu muito com ele, né, na sua passagem no Palmeiras.
E ele falou mesmo.
Falou mesmo, que o Thiago Santos aprendeu com o Felipe Melo nessa temporada, e o Felipe Melo ficou pouco
tempo
no Palmeiras.
Pena que ninguém ensinou o Felipe Melo a ter mais paciência, ser um cara mais tranquilo.
Mas ele ajudou o Thiago Santos, isso é importante. Jogar o brasileiro, segundo o próprio Felipe Melo. Jogar o Campeonato Brasileiro só pensando numa vaga na Libertadores é muito pouco pelo que o Palmeiras pensava, sonhava e desejava na temporada, fala Thiago Santos.
Quando se trata de Palmeiras é muito pouco, a gente sabe disso, mas a gente, igual a gente falou, já que não deu para ganhar a Libertadores, não deu para ganhar a Copa do Brasil, então a gente tem que pensar nisso aí. O Corinthians está bem na frente, mas igual a gente fala, a gente tem que fazer a nossa parte, é ir ganhando jogos, se lá na frente eles tropeçarem e a gente chegar, muito bom. Agora, se não, a gente tem que estar sempre ali entre os 4 ali, para que ano que vem a gente possa disputar a Libertadores.
Aí então o Thiago Santos, então essa expectativa é realmente Moisés e Guerra jogando juntos o jogo desse domingo contra a equipe da Chapecoense. No ataque não se sabe ainda, faz um certo mistério o técnico Cuca na formação ofensiva. O William voltou a treinar, tinha contusão muscular, é importante o seu retorno, um jogador importante, era o artilheiro da temporada do Palmeiras. Mike já recuperado de contusão, o Thiago Martins voltou a treinar o zagueiro. E sobre o Mina, apesar da notícia da Rádio Caracol e do noticiário na Colômbia, continua a informação: o Palmeiras só libera o Mina, combinado com o Barcelona, após a Copa da Rússia 2018, a informação não mudou. Realmente o Barcelona tem a prioridade, deve contratar realmente o Mina, mas a saída do jogador só deve acontecer após a Copa do Mundo, mesmo o Palmeiras fora aí do título da Libertadores nesta temporada. O Palmeiras quer ter esse jogador para o início da temporada de 2018. É importante, não só dentro de campo, mas fora de campo, ter esse jogador por perto.
Até porque tem gente falando que a temporada acabou por causa da eliminação da Libertadores. Acabou, não. Palmeiras precisa confirmar vaga para Libertadores do ano que vem.
Nesse momento é o quarto colocado, mas tem que somar pontos para não bobear e perder a chance. Pela antecipada de ingressos, Palmeiras divulgou aí no meio de semana 15 mil. 16 mil só por enquanto, viu, Zé? Público muito abaixo. Tem gente achando que 20 mil vai ser até demais nesse domingo. Acho que vai chegar a 20 mil, mas o público caiu muito, como se esperava, como nós dissemos que era um cálculo já do Palmeiras. E sobre o sócio-torcedor, o projeto do Palmeiras, sem contar a Libertadores, mas com as eliminações no Paulista e na Copa do Brasil, são 126 mil inscritos, 80 mil adimplentes, Zé Manuel.
80 mil.
Dos 126 mil inscritos que colocam o Palmeiras entre os primeiros no ranking dos sócios torcedores, apenas 80 mil, apenas não, mas 80 mil adimplentes no projeto sócio torcedor, contando já as eliminações de Paulistão e Copa do Brasil. Falta o cálculo ainda da Libertadores, que deve baixar ainda esse número.
A fidelidade do torcedor é muito ligada aos resultados, né? Se o time decepciona e o torcedor se sente chateado, magoado, realmente a situação muda, inclusive na presença de público. Até mais, Fred.
Até.
12 horas 21 minutos. A gente volta já.
Jornal de Esportes. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jovem Pan.
12 horas mais 22 minutos aqui no Jornal de Esportes pela Jovem Pan. Fausto Favara está chegando, afinal hoje tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Manda aí, Fausto.
Meus amigos da Jovem Pan, hoje teremos a sequência da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Às 19 horas e 15 minutos, Juventude e Vila Nova, Criciúma e Oeste se enfrentam 20 horas e 30 minutos. Um pouco mais tarde, 21 horas e 30 minutos, Goiás e América Mineiro. Jogos do sábado, ABC Internacional, às 16 horas e 30 minutos, no mesmo horário. Guarani, Santa Cruz, Boa Esporte e Ceará. CRP e Luverdense, um pouco mais tarde, fechando a 21ª rodada, Paysandu e Paraná, às 19 horas. Neste momento, liderando o Campeonato Brasileiro da Série B, o América Mineiro, com 39 pontos. Na segunda posição, o Internacional, com 36 pontos. Na terceira colocação, Vila Nova, com 35 pontos. Fechando o G4, o Ceará, com 34 pontos. Na zona de rebaixamento, 17º colocado, Luverdense, com 23 pontos. Figueirense é o 18º colocado, com 21 pontos. 19º colocado, Náutico, com 17 pontos. E na lanterninha, o ABC, com 16 pontos. Falamos de Brasileirão da Série B, aqui na Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
É isso aí, minha gente, 12 horas mais 23 minutos e meio em São Paulo, estamos no Jornal de Esportes da Pan, até 12h30, daqui a pouco, esporte em discussão para todo o Brasil, no comando do Vanderlei Nogueira. O Márcio Espímpolo está aqui porque vamos falar agora do São Paulo Futebol Clube. É o jogo do domingo, às 4 horas da tarde, o jogo será na Ressacada em Florianópolis, e o São Paulo mudado para esse jogo de domingo com novidades, hein, Márcio Espímpolo?
É verdade, Zé, tem que ganhar, né, tem que pontuar, não pode mais vacilar dentro do campeonato, ainda mais contra esses times que também estão no buraco, né? O campeonato do São Paulo foi muito ruim no primeiro turno e o São Paulo vai ter que fazer uma recuperação grande em torno de 47,5% de aproveitamento para escapar do rebaixamento. O Gilberto treinou normalmente, será o atacante do São Paulo, porque o Prato está suspenso e o Marcinho também suspenso, fica fora, e o Marcos Guilherme ganha a chance de titular mais uma vez no São Paulo no jogo deste sábado, fora de casa, na sequência do Brasileirão. Mas a principal notícia, Zé, que pegou muita gente de surpresa, porque ninguém esperava, né, Zé? O Renan não tem feito jogos ruins, né, o Renan Ribeiro?
Sim.
Mas o Dorival resolveu fazer essa alteração. O Sidão, ele sente que é o momento. O Sidão, recuperado de um problema nas costas que o tirou de ação desde março. Então o Sidão agora volta a ser titular do São Paulo. Isso agitou o São Paulo nessas últimas horas. O Renan Ribeiro não reagiu bem diante de... Não reagiu bem.
Pra mim foi uma grande surpresa. Até porque o Sidão, quando estava jogando muito mal,
né? Muito mal. Não era o Dorival o técnico, né? O São Paulo fica nessa procura de um goleiro se não renovar com o Renan Ribeiro. De repente, o Dorival quer ver se há essa reaproximação, porque o Dorival quer fechar com o técnico, digamos assim. O Rogério era o técnico na oportunidade. De repente, o Sidão consegue dar a volta por cima e com o Dorival agora embalar uma boa sequência. E aí o Dorival encontrar o seu goleiro, já que o Renan ainda não definiu o seu futuro com a equipe do São Paulo. E o São Paulo tem que resolver a sua vida, ver, caminhar com o Renan, sem Renan, se vai ser o Sidão o goleiro, se não vai. O São Paulo já está fazendo também um teste para saber qual será o seu goleiro para os próximos meses e, consequentemente, para a próxima temporada, já que o Renan pode assinar um pré-contrato com o seu vínculo terminando com a equipe do São Paulo. Mas ele ficou bem chateado.
Será que tem a ver com essa negociação para renovação, que não fecha logo?
Vamos ouvir o Dorival? Ele foi questionado sobre isso na entrevista coletiva. Justamente sobre isso, até que ponto a negociação pode estar atrapalhando a permanência do Renan Ribeiro no time titular.
A mim cabe apenas pensar na equipe, no melhor para a equipe, no melhor para cada um dos jogadores. Naturalmente que esse lado individual seja muito difícil para qualquer profissional conseguir preencher. Até porque todos são capacitados e todos, dentro das suas concepções, têm condições de poderem estar à frente da equipe, serem os titulares da equipe. Mas o treinador, ele tem que analisar único e exclusivamente o trabalho de campo, o que esteja acontecendo à volta. Naturalmente que isso, eu posso até fazer um alerta ao atleta, mas eu não tenho interferência nenhuma e nem sofro qualquer tipo de condição para que eu possa definir pelo nome de um ou outro atleta.
Mas ele ouve o que acontece nos corredores, né, Zé? E é muito comum acontecer com o jogador de linha também, com o João Schmidt recentemente aconteceu. Ah, o cara vai embora no meio do ano, terminou o comprometimento, não tá nem aí, é melhor ficar com um cara que vai ficar, que tem compromisso vinculado à equipe do São Paulo. Isso acontece, em outros clubes aconteceu, é normal no ambiente do futebol. E com todo respeito, não é o Rogério Ceni. Se fosse o Rogério Ceni com 3 meses de contrato, deixariam sem nenhum tipo de problema. Mas com essa insegurança que vinha passando em alguns jogos e muito criticado por São Paulinos nas redes sociais e também pelos cornetas lá dentro do Morumbi, os conselheiros... Vou falar um negócio pra você, é complicado, hein? Lá no Morumbi os caras têm a língua que... É língua de sogra, sabe? Aquela que quando abre a boca, ela desdobra, ela vai lá na frente. O técnico Dorival Júnior também falou sobre essas constantes mudanças no gol do São Paulo, até que ponto isso também prejudica.
Não é o movimento ideal, nós não podemos ter uma situação dessa. É natural que o ano para o São Paulo, em razão de muitos fatos, né, que não vamos pontuá-los agora, mas foi um ano muito complicado, e às vezes as coisas acabam acontecendo em que você não encontre um equilíbrio. Não encontrando esse equilíbrio, é natural que, de repente, os questionamentos aconteçam, muito mais com zagueiros, muito mais com goleiros, do que propriamente com meias e atacantes. Então, quando o inverso acontece, é natural, a cobrança passa a ser muito mais, porque os gols não estão saindo, mas com os homens de meia e frente. Ao contrário de um momento como esse, de uma situação como essa que nós estamos vivendo.
Então, com Gilberto no ataque, com Sidão no gol, Buffarini na direita, o São Paulo não vai ter o Prato suspenso, o Marcinho também está suspenso, o Cueva liberado pelo departamento médico, está confirmado no meio campo. São Paulo vai ser assim, Zé. Sidão, Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Edmar. O Júnior Tavares treinou durante a semana, né? Mas o Edmar foi liberado pelo departamento médico, vai jogar. Petros, Jusilei, aí eles invertem, né, a posição, porque o Petros estava jogando mais à frente com o Jusilei atrás, agora o Dorival vai fazer uma nova observação com o Jusilei à frente e com o Petros um pouco atrás, função que o Jusilei não está muito acostumado a fazer, porque ele sempre fez a função do primeiro cara lá do serviço... Do serviço sujo,
na época do Corinthians, ele fazia mais à frente.
É.
Na China, ele estava
mais
de zagueiro.
Era uma outra época, né? Aí o Hernanes ao lado dele, aí Marcos Guilherme, Cueva na esquerda e o Gilberto à frente. Esse o São Paulo para pegar o Avaí domingo fora de casa.
16h, isso. Transmissão aqui na Jovem Pan com o Nilson César.
Ah, muito obrigado.
Então tá certo. Bem, meus amigos, equipe Jovem Pan está se reunindo. A cada minuto um chega, tá quase completo o nosso time. Com o comando do Vanderlei Nogueira, vem na sequência o Esporte em Discussão para você. Grande abraço e bom programa para todos nós.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.